Fala guerreira, fala guerreiro! Aqui quem fala é o Biro e desta vez estou sozinho neste programa para poder trazer com urgência para nossos ouvintes relatos e denúncias terríveis da crise humanitária no Amapá, devido ao apagão generalizado que está ocorrendo no estado. Em meio à primeira eleição municipal no governo de Bolsonaro, o estado do Amapá passa por uma terrível crise humanitária. Já são, até a gravação deste programa, 8 dias sem energia elétrica em todo o estado. É isso mesmo. Enquanto ocorrem as campanhas eleitorais em todo o país, o estado inteiro do Amapá está no escuro, devido à completa negligência da empresa de capital privado espanhol Isolux, que é responsável pelo abastecimento na região. Além, claro, da responsabilidade do governador Góes, do PDT, e do próprio e odiável presidente Bolsonaro. Já se sabia que os transformadores que alimentam a subestação da região estavam apresentando defeitos, e nenhuma medida foi tomada até que finalmente queimaram, deixando pelo menos 13 cidades do Amapá na completa escuridão. Os impactos sociais dessa tragédia anunciada são gigantescos, começando pelo desabastecimento de água e de alimentos, que afeta toda a população e, em especial, os moradores das periferias. Os veículos de comunicação da burguesia e a mídia oficial estão omitindo informações e buscando abafar o caso. Este episódio do Peão 4.0 foi realizado com as denúncias de 3 moradores de Macapá que buscaram nosso portal de notícias Esquerda Diário. Vamos para o programa.
Me chamo Ana Tereza, sou estudante de psicologia, tenho 22 anos.
Meu nome é Rodrigo Santos de Souza, eu sou funcionário público, cineasta e designer.
Eu me chamo Guilherme Ferreira do Castilho, eu sou acadêmico do 5º semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá e moro em Macapá, na capital do estado do Amapá. A gente está passando por uma crise energética, né? Causada por puro descaso com a população.
Dos 16 municípios que a gente tem no estado, 13 estão com falta de energia.
Os bairros daqui, principalmente os periféricos, eles estão sem energia desde então, 7 dias.
E teve impactos enormes, assim, esses dias sem energia, principalmente com relação à perda de alimentos. Como a gente não tinha energia, também não teve água, foi cortado o fornecimento.
E sem energia, aqui no estado, não tem água também.
Eu, na minha casa, nos primeiros 4 dias, a gente ficou sem água nenhuma, a gente teve que pegar água da chuva, parar água na calha para tomar banho, fazer as coisas que davam para fazer.
Então é isso, a gente está literalmente sem água, sem energia, sem comunicação.
As mercadorias foram para preços abusivos em alguns setores do comércio local. Um galão de água de 20 litros, que antes custava R$5 o refil, está custando mais de R$10. Em alguns lugares, um garrafão novo chega a custar R$30, R$40.
Alguns lugares estão superfaturando. O garrafão de água, por exemplo, aqui de 20 litros é em torno de R$5, R$6. Está sendo vendido em alguns lugares a R$10, a R$25 esse produto. Então, teve um momento que teve falta. Em alguns lugares a gente não encontra água.
Esses dias foram dias muito difíceis. E aí a gente perdeu, teve que jogar fora muitos alimentos. Tendo brigas, assim, né? Filas enormes para abastecer carro, filas de gasolina, galera saindo no soco, assim, por pedaço de frango, por gelo, cara, por água. A gente mora na frente do rio Amazonas e a gente não tinha água.
O comércio está perdendo dinheiro, as famílias estão perdendo alimentos.
Talvez seja isso que a mídia não esteja entendendo, a mídia nacional, né? É que as pessoas estão sem água, de fato, sem água nenhuma. sem energia e sem comida, né? Porque muita comida estragou, então o abastecimento de comida está precário, sabe? As pessoas estão sem esses itens básicos, muitas pessoas estão perdendo o emprego também, né? Porque é isso que acontece, né? Se tu não vai trabalhar, não importa o que esteja acontecendo, teu patrão vai lá e te demite.
O banco de sangue está zerado daqui, né? Porque com a falta de energia a gente ficou, não teve mais como armazenar. Também está faltando leite na maternidade, leite materno humano. Estão com falta porque também com tudo sem energia acabou não dando para refrigerar os leites que tinham lá, então está em falta e tem muitas mães precisando.
E a gente tem que ressaltar que a Covid está aí ainda, né, em crescimento no nosso estado, em crescimento no Brasil todo.
A gente já vinha enfrentando uma alta nos números de Covid, nos números de mortes. E aí agora com essa pandemia virou uma luta pela sobrevivência de algo que é visível, que é a fome, que é o desespero.
É uma pandemia dentro de um... do pandemônio, né, que tá acontecendo aqui.
Tá um caos anunciado, assim.
Este é o cenário desolador de milhares de famílias no Amapá. Enquanto os grandes comerciantes especulam com o preço dos insumos básicos, a população passa por escassez de alimento e água na beira de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Mas a irracionalidade do capitalismo não para por aí. O Amapá é, na realidade, um enorme produtor de energia elétrica e possui 4 usinas hidrelétricas que alimentam várias regiões do país. E ainda assim, sua população local está há 8 dias na escuridão.
Outra coisa que está sendo muito falada é que um raio causou isso, que foi efeito da natureza, que o governo nem ninguém tem culpa. A gente sabe que isso é uma mentira, porque existiam 3 transformadores na subestação, não é que foi que queimou, e sabe-se que um transformador já estava em manutenção e um outro estava com vazamento, e foi isso que causou o apagão. Então foi falta de competência mesmo da empresa que foi contratada para fornecer o serviço. Nós temos 4 hidrelétricas no estado. 3 delas ficam no município de Ferreira Gomes, que inclusive é um dos municípios que está sofrendo racionamento agora. E temos a hidrelétrica Santo Antônio, que fica na divisa do município do Laranjal do Jari com o município de Almerim, do estado do Pará. Só essa hidrelétrica tem capacidade para abastecer 3 milhões de pessoas. No Amapá nós somos cerca de 860 mil pessoas.
E a gente fornece energia aqui no estado para quase o Brasil todo, assim. A gente tem 4 hidrelétricas aqui que impactaram o nosso território, que tem comunidades ribeirinhas que sofrem até hoje com os impactos dessas hidrelétricas, e hoje a gente não tem nada, assim, de energia.
E aí a gente volta para a questão de que, mais uma vez, uma empresa estatal, a Eletronorte, não é? Que é a representante da nossa estatal do setor de energia aqui no estado, tendo que resolver um problema causado por uma empresa espanhola, uma empresa privada que fornece um serviço precário para a nossa população. É um absurdo a gente ter 4 hidrelétricas no nosso estado, produzir muitas vezes mais energia do que nós precisamos e nós termos que pagar taxas que são as maiores, que estão entre as mais altas do país. A nossa energia é produzida e toda redirecionada para o centro-sul do país, enquanto a população está morrendo de fome, está morrendo de sede.
E a sensação de que a gente é invisível e de que a gente só as nossas terras, o nosso território ele só é explorado, e a gente, o nosso povo que vive aqui, não é valorizado, não é visto, não é falado, é uma sensação assim de muita dor e de muito sofrimento mesmo.
está mais do que evidente a enorme negligência por parte da Isolux e dos políticos responsáveis, seja o governador Góes ou o próprio presidente Bolsonaro. Mas também fica explícito os efeitos da privatização, que entregam serviços estratégicos essenciais para as mãos dos capitalistas que pensam apenas em seus lucros, enquanto a população fica sem seus direitos mais básicos. E esses políticos e as empresas privadas nem sequer escondem seu desprezo pelos moradores da cidade do Amapá, quando vemos que nada de fato está sendo feito para reverter esta situação. Pelo contrário, mais uma vez, os trabalhadores são abandonados pelas elites e seus representantes.
Foi anunciado um rodízio que não está funcionando, não.
Apesar do governo federal, né, do Bolsonaro, ir lá no Twitter falar que 80, 70% das pessoas, da população já está com água e as coisas com energia e as coisas já estão normalizando, eles não estão. Não estão. Não é a realidade.
Então foi um apagão em diversos setores. E como a realidade do Brasil, a gente sabe como é que é, né? Bairros nobres estão com seus privilégios e os bairros periféricos estão à mercê.
Né? A gente ainda sofre, assim, né? A gente está agora com... Desde ontem, eu acho, com racionamento, né? Revezamento de energia. 6 horas alguns bairros têm, 6 horas com energia, 6 horas sem energia. Só que ainda assim, isso está acontecendo em bairros específicos. Porque, por exemplo, nas áreas mais periféricas, nos bairros mais periféricos, ainda não chegou energia.
Então é isso, a desigualdade está imperando aqui também. A gente sabe que as coisas são assim no Brasil, e está se repetindo aqui em Macapá, no Amapá.
E algumas áreas da cidade vão manter o abastecimento de energia 24 horas por dia, porque no local existem hospitais e outros setores essenciais que não podem ficar sem energia. Mas existem outros lugares que não estão participando do racionamento, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, áreas da periferia do estado, da cidade de Macapá também.
E é isso, e tem bairros que, por exemplo, as pessoas estão questionando, né? Porque o foco seria ter energia elétrica nos bairros que tem hospitais, postos de saúde por perto, mas tem bairros que não tem nada disso. São bairros de classe média alta, por exemplo, que no gráfico que eles passaram pra gente do rodízio não faltaria energia, sabe? Então tá tendo essa discrepância aí. Bairros que não necessitam de tanta energia assim, estão com energia 24 horas, segundo o gráfico que eles passaram, né?
A prefeitura mandou uns carros-pipas para alguns conjuntos habitacionais daqui. Só que assim, os carros não foram, a água que foi nesses carros-pipas não foi água suficiente e era uma água extremamente suja. Então não deu para quem precisou e era uma água que não era boa para consumo.
E a gente vê políticos tentando de forma oportunista tomar para si a resolução desse caso como se tivesse resolvido, não tá. A gente tá desesperado mesmo, e em algumas áreas a situação é muito pior mesmo.
Então assim, o governo do estado, né, vira e fala que a culpa e a responsabilidade do governo federal e quem tem que se haver com isso é o governo federal, que tem que dar explicações sobre essa queda de energia que atingiu o estado todo praticamente, né.
Então, com esse tipo de situação que nós temos que lidar enquanto nós ouvimos, não é? Como o presidente tentando dizer que as coisas estão voltando ao normal quando não está. Então, não tem nada normal.
E a gente não tem informação dos outros municípios, sabe? Eles estão totalmente isolados da gente, sabe? Então, a gente não sabe o que está acontecendo para lá. Então, é sinal de que não voltou, né, a energia.
Tem comunidades quilombolas, comunidades mais afastadas que essa energia ainda... Nem o revezamento de energia de, sei lá, de pelo menos 2 horas com energia durante o dia chegou, sabe? Que eles estão zerados, a gente tem alguns mantimentos para levar até eles, só que não tem como levar porque tá difícil a locomoção por conta da gasolina nos carros, que tá em falta. Tá difícil ligar para eles porque o celular deles também tá com falta de bateria.
Porque tem comunidades aqui que a gente não sabe o que tá acontecendo, não tem nenhuma forma de comunicação, sabe? Eu soube ontem de uma comunidade chamada Vila Nova, onde uma pessoa faleceu, né, tentando resolver o problema da energia. Eu não sei detalhes de como foi, mas tem muitas outras comunidades que a gente não sabe exatamente nada do que está acontecendo, né?
Cada relato é um relato mais horrível que o outro. Teve um amigo da minha tia que ele acabou falecendo porque ele precisava de um respirador para continuar respirando, né? E aí, com a falta de energia, ele não teve como ligar esse respirador e ele acabou vindo a óbito. E nossa, assim, não sei nem como filtrar, assim, nem como mensurar o tamanho do desastre, sabe? É uma crise humanitária mesmo que a gente tá vivendo e é um sentimento comum, assim, a todas as pessoas com quem eu converso e que eu vejo nas redes sociais também, da gente daqui, o silenciamento da mídia com relação ao que tá acontecendo aqui com a gente. As notícias porcas, assim, sabe? Que a gente vê menos de 2 minutos, assim, no matéria no Fantástico, por exemplo, sobre o que tá acontecendo aqui nos jornais, assim, sabe? A sensação que a gente tem é que a gente é invisibilizado e que é só a gente pela gente mesmo.
Góis tira o seu da reta apontando para o Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, fala que já está tudo resolvido, vida que segue. Já era de se esperar. Embora a previsão oficial seja de 30 dias para a normalização, ou seja, mais um mês de calamidade. Enquanto isso, os bairros nobres recebem o racionamento e a periferia segue abandonada no breu da noite. É o retrato da desigualdade social cotidiana em seu extremo, sob a vigilância dos políticos, dos patrões. Mas Góis não está sem fazer nada. Pelo contrário, está fazendo exemplarmente a sua parte. Góis está utilizando a polícia militar para reprimir brutalmente a população do Amapá, que vem fazendo protestos e manifestações exigindo água e energia elétrica. Nas palavras da própria Ana, que enviou as denúncias aqui para o Esquerda Diário, se a gente não morre de sede, fome ou Covid, a polícia termina o serviço.
E emocionalmente a gente tá exausto e com muito ódio, assim, né? Com muita raiva, porque como é que vocês vêm, que vocês exploram o nosso território, que vocês, outros ativistas, né, falam tanto da Amazônia, e quando a gente precisa não falam da gente. E quando a gente precisa de apoio, não dão apoio pra gente. Quando a gente precisa que noticiem, que falem sobre o que tá acontecendo aqui, que denunciem, porque a gente não tinha como fazer isso, mesmo assim, não fizeram, sabe? Ficaram calados. Isso é extremamente revoltante.
Mas também tá acontecendo muitos casos de solidariedade entre as pessoas, né? A gente tá vendo muita movimentação nesse sentido, doação de comida, doação de água, doação de roupas, né?
Como a gente percebeu que não iam, que é a gente pela gente mesmo e que não adianta esperar pela mídia, pelas grandes mídias, né? Então as meninas de jornalismo daqui, as jornalistas daqui, jornalistas independentes, começaram a noticiar o que a gente está vivenciando. e o que de fato está acontecendo.
No outro dia, a gente se reuniu e algumas casas ainda têm poços amazônicos na frente das suas casas, e uma vizinha cedeu o poço dela para os moradores. E é assim que a população está se ajudando, a população mesmo está se organizando para se ajudar.
Então a gente percebe o quanto que é a gente pela gente mesmo. E a gente está sendo pela gente, sabe? Os protestos nas ruas estão acontecendo.
As pessoas estão saindo de casa para se revoltar, né? Para fechar ruas, para queimar pneus mesmo. São vários pontos da cidade mesmo, de Macapá e outros distritos próximos. Em Santana também, que é uma cidade vizinha, Macapá, também está ocorrendo manifestações.
De ontem para hoje, de uns 2 dias para cá, já tinham tido 43 manifestações em vários bairros diferentes da cidade.
As pessoas da periferia, sim, estão sofrendo e se saem nas ruas para reclamar um direito seu, um direito básico, elas levam tiro da polícia, tiro de borracha.
A população se revoltou e, como resposta, ao invés do Estado estar direcionando esforços para ajudar a minimizar os impactos nessa população, a polícia militar foi acionada para reprimir com muita violência essas manifestações. No conjunto habitacional São José, que fica no Buritizal, um bairro daqui da capital do Amapá, a PM entrou atirando balas de borracha na população, crianças e idosos estavam no meio, inclusive jogando bombas dentro da residência de muitos moradores. Um pai de família foi alvejado 5 vezes.
Eu mesmo, um policial apontou uma arma para mim sem a menor necessidade, não estava armado, não estava segurando nenhum pedaço de pau, eu estava apenas assistindo, filmando, né, a manifestação que estava acontecendo aqui perto de casa.
E assim, uma violência policial extremamente, extremamente horrível e violenta. Sem necessidade, estão fazendo uma repressão pesada, estão atirando com bala de borracha. Ontem, a gente teve notícias, estão tentando abafar um caso de um menino de 5 anos que foi baleado nos olhos, ele ficou cego por causa de tiros de borracha da Polícia Militar.
E o Estado, junto com a Polícia Militar, o BOPE, tem repreendido de forma brutal essas manifestações, né? Essa semana teve o caso de um garoto que ficou cego devido a um tiro de bala de borracha no olho que ele levou pela PM.
E esse tipo de repressão está se espalhando pelo estado todo, em Santana, da mesma forma. Então, é uma tentativa de abafar a situação, enquanto a mídia local passa uma imagem de que tudo está sendo resolvido, de que tudo está voltando ao normal, de que é para a população manter a calma, mas a gente está lidando com uma crise sem precedentes, de total desumanização mesmo da população.
Eu só consigo expressar a minha tremenda indignação e dor, assim, sabe? Dor pelo povo. Por tudo, assim, por tudo.
Então, não tá nada normal aqui no estado do Amapá. A gente tá sofrendo com repressão policial, a gente tá sofrendo com desabastecimento e com descaso da mídia. São quase 1 milhão de pessoas que estão nessa situação de desumanização.
Esses dias, quando a gente conversa, quando eu converso com as pessoas, geralmente a gente fala assim, né? Estamos sobrevivendo.
O Esquerda Diário e toda a equipe do podcast Peão 4.0 repudia com todas as forças a repressão policial contra as manifestações e desde já oferecemos nossas plataformas de comunicação para dar voz a todas as denúncias do Amapá e furar o cerco da mídia. Nos colocamos ao lado dos trabalhadores da população amapaense contra o GOES, Bolsonaro, as privatizações e a completa negligência da Isolux. É preciso estatizar todo o sistema energético sob controle dos trabalhadores. Exigimos o atendimento imediato de todas as necessidades da população, como água, alimentos, geradores e combustível, para serem distribuídos pela própria população e assim interromper o estado de calamidade no Amapá. E se você, como nós, acha inaceitável essa situação no Amapá, faça esse programa alcançar ainda mais pessoas. Curta e compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares, nas redes sociais, e ajude a dar voz àqueles que se manifestam hoje contra essa situação de calamidade pública que estão tentando fazer calar com base à repressão policial. Se quiser saber mais sobre o assunto e acompanhar na íntegra as informações e denúncias, acesse esquerdadiario.com.br. Thank you.